DW. Jornal da Noite.
Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Loureiro. Vamos aos destaques. Governo angolano prepara-se para repatriar capitais adquiridos no exterior, explica a analista.
A nova lei, para além de forçar o repatriamento dos capitais, os imóveis, os bens, os direitos que foram adquiridos com esses dinheiros ilícitos fora, passem a pertencer ao Estado angolano.
Em Gaza, Moçambique, população de Chibuto protesta contra a mineradora chinesa.
A empresa não está a fazer as coisas como a população quer. Agora já mudaram dos preços.
E na Guiné-Bissau, estudantes e investigadores desenvolvem robô capaz de transportar objetos. O Executivo angolano concluiu esta quinta-feira a proposta de lei sobre o repatriamento coercivo e perda alargada de bens. O texto a ser enviado ao Parlamento autoriza o Governo de Angola a repatriar coercivamente capitais adquiridos no exterior, tanto de forma legal como ilegal, e também abrange bens móveis. Neste âmbito, entrevistámos o jurista angolano Albano Pedro, começando por lhe perguntar quais são as diferenças desta proposta em relação à atual lei de repatriamento de capitais.
A lei anterior não apresentava nenhuma vantagem para o Estado angolano. Dizia que era necessário repatriamento, beneficiasse o próprio titular da conta, portanto o dinheiro era transferido para Angola, mas mantendo a titularidade da pessoa que se beneficiou da transferência ilícita dos dinheiros. Entretanto, a nova lei vem a alterar essa situação para dar oportunidade ao Estado de obter alguma vantagem. A nova lei, para além de forçar o repatriamento dos capitais, os imóveis, os bens, os direitos que foram adquiridos com esses dinheiros ilícitos fora, passem a pertencer ao Estado angolano. No fundo, uma proposta para dividir os males na aldeia, para o Estado ganhar alguma coisa.
E será que essa medida poderá enquadrar as figuras ligadas ao partido no poder?
São dinheiros do Estado transferidos ilicitamente para o exterior, obviamente geridos na maior parte por gestores públicos. Dá para ver que, no fundamental, essa lei visa as figuras ligadas ao poder. Agora, a grande questão que se coloca é se o governo angolano terá efetivamente coragem de forçar essas pessoas a repatriarem os valores coercivamente. Teremos, então, aquela figura caricata de ladrão que caça ladrão. E, portanto, não sei se moralmente isso funciona. Foi dado um ultimato para o Presidente da República no último discurso à nação. Disse que essa lei tem mais um prazo até dezembro. Quem não tiver repatriado voluntariamente vai ser coercivamente forçado a repatriar, e vamos ver se vai funcionar ou não.
E haverá tempo dessa lei passar a valer já no início de 2019? O senhor acredita que essa proposta será aprovada em breve pelo Parlamento?
Penso que nada impede que ocorra, porque trata-se de uma proposta do Executivo, de maioria parlamentar do MPLA. Logo, é uma questão do MPLA propor, e logo nas primeiras sessões parlamentares será aprovado. E também nada impede que se convoque uma sessão parlamentar extraordinária. Acredito que pode ocorrer ainda mesmo antes de fechar esse ano. Tudo depende da urgência que o governo angolano tiver.
A lei faz referência a bens congruentes, que são adquiridos legalmente, e a bens incongruentes, que seriam resultantes de enriquecimento ilícito. Qual a diferença nesses dois casos?
A lei, de fato, fala na possibilidade de repatriamento de capitais lícitos, capitais que foram normalmente obtidos pelos angolanos que estejam no exterior, pessoas que enriqueceram cumprindo as normas legais. Se o Estado entende que esses angolanos precisam trazer os seus dinheiros para dar alguma liquidez na economia angolana, isso pode ocorrer. Os bens legais podem ser confiscados.
Então pode-se dizer que essa lei é bem rígida?
Sim, tem alguma rigidez, sobretudo para aquelas pessoas que têm um enriquecimento lícito. No fundo, está a chamar o patriotismo dessas pessoas para que tragam voluntariamente os dinheiros para Angola, tendo em conta que Angola, nesse momento, está a precisar dos seus melhores filhos para que ela cresça. Eu percebo que esta medida tinha que ser adicional, ou seja, seria bom que esse sacrifício viesse se aqueles que injustamente se lhe completaram fossem forçados a colocar os seus capitais cá e ainda assim não fosse suficiente para cobrir a demanda monetária. Nesse caso, então, aí é que os angolanos de boa fé seriam chamados a prestar esse gesto. Seria, naturalmente, uma medida de alguma forma justa.
Esta foi uma entrevista ao jurista angolano Albano Pedro, conduzida pela jornalista Karina Gomes. E hoje queremos saber se acha que as figuras influentes em Angola podem, de facto, ser atingidas por esta nova lei. Serão elas obrigadas a devolver o dinheiro ao Estado angolano? Perguntamos-lhe. Madalena está ao meu lado. Bom dia, boa noite, Madalena.
Boa noite.
Qual é, então, a opinião dos nossos ouvintes?
Muitas opiniões diferentes, Raquel. André Xinjunda escreve a partir de Angola, da província da Huila, e diz que, honestamente, não acredita que tal aconteça, porque as figuras influentes por lá, se não pertencem ao aparelho do Estado, são filhos ou familiares de políticos, daí as suas dúvidas neste caso. Anderson Cláudio Olombe acha que se o governo é que criou a tal lei e vai pô-la em prática, é claro que vai afetar muitas pessoas. Isaac Costa diz que o presidente João Lourenço está a chocar com os mais fortes, o Cota tem garra, tem coragem e o mais importante é que o povo está do lado dele, deu-lhe um voto de confiança e agora ele só tem de respeitar a lei e ouvir o povo.
Obrigada, Madalena. Saiba como pode ainda participar neste debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África ou através do WhatsApp dw.com/WA. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, a Frelimo acusou hoje a Renamo de chantagem política. As declarações são do porta-voz do partido no poder e surgem numa entrevista à TVM em reação aos pronunciamentos desta semana de vários dirigentes do maior partido da oposição, a Renamo, que têm dito que o desfecho das eleições autárquicas do dia 10 de outubro pode comprometer o processo de paz. Ainda em Moçambique, a Ordem dos Advogados acusou o Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar de cometer o crime de desobediência por este não ter acatado uma ordem judicial sobre a divulgação de informação sobre o programa agrário ProSavana. Como explica o jornal O País, foi já ultrapassado o prazo dado ao Ministério para fornecer à sociedade civil toda a informação relacionada com o ProSavana. Em Angola, os trabalhadores públicos estão satisfeitos com o aumento de 57% do salário mínimo, com efeito a partir já do próximo ano, uma medida anunciada no Conselho de Ministros desta quinta-feira. No entanto, alertou hoje a União Nacional dos Trabalhadores de Angola, Confederação Sindical, os aumentos anunciados não repõem o poder de compra perdido há 2 anos. A Guiné-Bissau recebeu hoje da Nigéria mais 55 kits para o registro biométrico de eleitores. Entretanto, e depois da Liga Guineense dos Direitos Humanos ter denunciado irregularidades no processo de recenseamento, o primeiro-ministro Aristides Gomes disse ter entregue hoje ao presidente José Mário Vaz um dossiê de avaliação sobre o processo. Aristides Gomes explicou aos jornalistas que o documento permitirá ao chefe de Estado inteirar-se da exata situação e, a partir daí, tomar uma decisão sobre a realização ou não das legislativas a 18 de novembro. Esta sexta-feira, a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, a CDAO, anunciou também o prolongamento da presença da Força de Interposição, ECOMIB, na Guiné-Bissau até setembro de 2019.
DW Deutsche Welle.
No distrito de Chibuto, em Gaza, no sul de Moçambique, mais de 200 famílias estão de costas voltadas com a mineradora chinesa Dingsheng. Tudo porque entendem que a empresa recuou no compromisso previamente assumido em relação ao valor a pagar por cada cajueiro das famílias a serem transferidos do local concedido à exploração. Carlos Matzinha tem os detalhes.
São 229 famílias das comunidades de Mudada, Mudumeia, Mutsikwane, Mabekwane e Savene, abrangidas pela área das areias pesadas que foi concedida pelo governo à concessionária chinesa Dingshan, no distrito de Chibuto, na província de Gaza. A empresa deverá transferir as famílias para uma zona de reassentamento, além de pagar indemnizações por cada cajueiro na zona a ser explorada. Os residentes daquelas comunidades ameaçam permanecer no local e acusam a mineradora de não pagar as indemnizações adequadas. Julião Macuaco pertence a uma dessas famílias e diz que a empresa está disposta a pagar um valor inferior ao que já foi pago aos residentes da outra área do distrito, onde foram construídas uma fábrica e casas para o reassentamento.
O valor a pagar foi mudado. Quando se fala de 3 mil por cajueiro, como alguém com dois cajueiros pode reinserir-se numa nova zona?
A plantação de caju é o principal sustento das famílias de Chibuto. O líder comunitário de Mudada, Eduardo Macuacua, lamenta que a mineradora tenha mudado o valor das indemnizações.
A empresa não está a fazer as coisas como a população quer. Agora já mudaram dos preços. Quando as coisas não voltam como estavam da primeira vez, parece que a empresa não vai continuar aqui.
Almênio Langa, do Conselho Cristão de Moçambique, em Gaza, afirma que há falta de transparência na extração mineira.
Se houver transparência, há de haver cumprimento da lei. Já estão a proceder à extração, estão a trabalhar efetivamente. A lei diz, só iniciam atividades após a retirada das comunidades.
O diretor provincial dos Recursos Minerais e Energia e chefe da Comissão do Reassentamento, Castro Elias, reconhece que o valor das indemnizações proposto pela empresa é o mínimo estipulado por uma tabela aprovada pelo governo, o equivalente a 171 euros por cada cajueiro.
Para o cajueiro, 12 mil meticais. A proposta foi da empresa. O governo nunca iria dizer que este valor é muito. Para nossas comunidades, tem direito de dinheiro. Mas existe uma tabela aprovada que dá o valor mínimo.
A empresa chinesa Dinshen ainda não construiu regadio para o sustento das famílias, nem um local para o pastoreio dos animais. A lei moçambicana também exige a construção de uma escola técnica, mas mesmo assim quer transferir as famílias para a zona do reassentamento em Mwamuza, por ter já concluído a construção de 489 casas convencionais. A DW África procurou ouvir a mineradora, mas os representantes da Dinshen informaram por telefone que não podiam prestar informação porque a população estava de costas voltadas com a empresa e o governo. DW, Xaxai, Carlos Matsinhen.
DW, a sua voz da Alemanha.
Na Guiné-Bissau, estudantes e investigadores apresentaram um robô que produziram há 3 meses e que é capaz de transportar objetos dentro de uma sala. Esta é a primeira descoberta científica do género no país, como nos conta Braima Daram.
O primeiro robô criado por estudantes guineenses é capaz de arrumar objetos até de 5 quilos e é manejado através de um aplicativo instalado num smartphone que foi desenvolvido pelos jovens investigadores. A entrevista à DW África, Samba Job, um dos mentores do projeto, explica que, inicialmente, o robô era guiado através da voz, o que acabou por não funcionar na Guiné-Bissau.
Um robô que consegue pegar um objeto e carregar para um lugar. E esse é comandado através de um telefone ou um joystick. Ele consegue arrumar os papéis, usava o comando com voz, mas depois aquele, por causa da dificuldade da rede, da internet, às vezes é mais difícil, então usando os comandos.
A iniciativa arrancou há 4 meses e tem despertado a curiosidade dos guineenses, por ser a primeira vez que se desenvolve uma pesquisa científica deste género no país. A intenção dos jovens, conta Samba Job, era participar num concurso internacional no México com produtos feitos na Guiné-Bissau, mas por falta de condições e apoios do Estado, acabaram por não viajar.
Cada país devia criar um kit que vai responder às questões colocadas, que era o plano mesmo do concurso internacional, que era fazer uma máquina que mostrava o impacto da energia. Podia se criar através de moinho de vento ou se podia criar através de uma espécie de caixa que produzia energia através de uma caixa de combustão.
Na Escola de Formação Científica Green Art Soft, em Bissau, faz-se pesquisas académicas sobre a inteligência artificial para criar robôs que possam fazer trabalhos pesados que os humanos não conseguem fazer.
Temos o projeto de fazer pesquisa científica, temos cadeiras ligadas à inteligência artificial. Normalmente não visa só conhecer compreender o que é inteligência artificial, mas sim criar entidades inteligentes como os robôs, que normalmente podem fazer tarefas que o homem tem.
Os jovens guineenses formaram um grupo chamado First Growl e estão agora a desenvolver um drone com câmara fotográfica incorporada.
Um drone que realmente consegue levantar 15 metros de altura e ainda tem uma parte de câmara que vai se adicionar para poder fazer minimamente as funções de um drone.
O investigador Samba Job conta que o robô foi feito na base de um projeto da First Global America que apoia iniciativas sobre o impacto da energia elétrica no mundo científico em África. Testes feitos esta quinta-feira em Bissau mostram o primeiro robô guineense a transportar uma caixa de papéis dentro de um escritório operado a partir de um tablet. Brahim Adrami, DW.
DW Notícias.
Milhares de pessoas manifestaram-se hoje na República Democrática do Congo contra a utilização de máquinas nas próximas eleições agendadas para dezembro. Só na capital Kinshasa e de acordo com a polícia juntaram-se mais de 4 mil pessoas. Segundo a oposição, estas máquinas provenientes da Coreia do Sul facilitarão a ocorrência de fraudes no escrutínio. No Brasil, as autoridades invadiram esta quinta-feira várias universidades públicas. A ação, que envolveu a polícia e fiscais de tribunais eleitorais, visava, explicavam as autoridades, identificar e recolher materiais relacionados com uma suposta propaganda eleitoral irregular. Uma ação que está a ser vista por muitos como um ato de censura. Entretanto, foi hoje divulgada mais uma sondagem sobre a segunda volta das eleições brasileiras, que se realizam no próximo domingo. O documento dá conta de uma diminuição na diferença que separa os dois candidatos. Jair Bolsonaro tem agora 56% das intenções de voto, Fernando Haddad conta com 44%. O presidente turco exigiu esta sexta-feira que a Arábia Saudita extradite os 18 detidos suspeitos de envolvimento no assassinato do jornalista Jamal Khashoggi para que sejam julgados na Turquia. O chefe de Estado turco fez ainda saber que, no âmbito das investigações sobre o caso, o procurador-geral saudita viajará para Istambul no domingo, pois existem, disse, mais evidências relacionadas com o crime. Entretanto, e nos Estados Unidos, foi detido esta sexta-feira o primeiro homem alegadamente envolvido no envio de pacotes suspeitos a pessoas ligadas ao Partido Democrata. O homem de 56 anos terá antecedentes criminais, avança a imprensa norte-americana. Na Alemanha, o Estado de Essen vai também a votos no próximo domingo. E, como indicam as sondagens, o partido de extrema-direita, a Alternativa para a Alemanha, a AfD, deverá conseguir entrar neste Parlamento Regional. A AfD tem vindo a ganhar expressão na Alemanha, sendo o Estado de Essen o único dos 16 Estados federados em que ainda não está presente. As sondagens apontam para que o partido de extrema-direita consiga entre 10 a 14% dos votos. Analistas voltaram a afirmar que, caso suceda em essa no que aconteceu na Baviera e os partidos que formam a coligação alemã, a União Democrata Cristã e o Partido Social Democrata voltem a ser os grandes derrotados, o governo de Merkel poderá ficar em maus lençóis.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos agora ao tema de abertura deste jornal. Hoje perguntámos-lhe o que é que acha e se acha que as figuras influentes em Angola podem, de facto, ser atingidas pela nova lei sobre o repatriamento coercivo. Serão estas pessoas obrigadas a devolver o dinheiro ao Estado angolano? O que dizem, Madalena, aos nossos ouvintes?
Alves da Beira de Moçambique, por exemplo, acha que as figuras influentes podem de facto ser atingidas pela nova lei, tendo em conta que as decisões que o atual presidente tem tomado já são um bom sinal de que o povo espera ver um dia uma Angola restabelecida destas crises que se fazem sentir no seio do povo. David Monjano acredita que, se a lei fosse real, sim, essas figuras seriam atingidas, começando pelo ex-presidente José Eduardo Santos, mas uma vez que a lei é fantasma, isso não vai acontecer. Amadou Buarugás de Bissau acha que a lei é feita para todos, relativamente aos bens do Estado, e isso significa que a lei de devolução de bens já está em vigor em Angola. Hélder Lemos diz que tudo depende da vontade do Executivo e da Justiça. Ao que tudo indica, o Presidente da República, João Lourenço, não está de brincadeiras com ninguém, mas se o Executivo falhar agora, então há de falhar em tudo o resto. João Sebastião Júnior também escreve no Facebook da DW: nós queremos a prática, não a teoria. Diz ainda que com este partido nada mudou. são como um livro ao qual só foi trocada a capa. E o Mar do Niassa, Moçambique, acha que esta é uma das ideias que pode ajudar a reduzir de facto a corrupção e acredita que será possível identificar as figuras envolvidas, porque se esta lei chegou a ser aprovada, significa que já há algumas pistas. Elias também nos escreveu de Maputo e diz que esta lei foi feita para os fracos, para as figuras ligadas ao poder, mas subordinadas da elite política do primeiro grau. Raquel.
Muito obrigada, Madalena. Agradeço também a si que nos acompanhou aí desse lado durante o fim de semana. Pode visitar-nos no nosso website. Nós ficamos então agora por aqui e desejamos um ótimo fim de semana.